בעזרת השם, דף סמך, תתת דשיבה הבאה, תרלה פסו, בהבין זנו ודף שלום עליכם. סתם עוז דף סמך, לתמיר אני על אריה, קומסינו מנו במשנה. לא יפתח אדם לחצר שותפים, פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. תם עוז דוי סוס, זה שום פאצ'ו, כדה אונטי עשו הקאז אברת או פאצ'ו. Um sócio não pode abrir uma porta em frente à porta do outro sócio, nem uma janela em frente à janela. Vimos o churro anterior, também não pode abrir uma janela em frente à porta, porque vai estar tirando a privacidade do outro sócio. Ele vai conseguir ver mais fácil o que acontece na casa do outro. É a catamã ser o gador. Se um sócio tinha uma porta pequena, uma janela pequena, não pode aumentar a porta ou a janela. Está aumentando o teu poder de visão para o que acontece no... na casa do sócio, ou o que o outro sócio faz no pátio, também está proibido. Errado é ser o Schneim. Se o sócio tinha uma porta, ele não pode dividir essa porta em dois, fazendo duas portas. Vamos lembrar por quê. Porém, sim, uma pessoa tem uma casa na frente da casa do outro, e entre as casas temos um recinto público. Então, um pode abrir uma porta ou uma janela na frente da porta ou a janela do outro, uma vez fica melhor, é a catar o seu tocador, ele pode aumentar a porta ou a janela, a verdade do seu tostão, pode dividir também a porta em dois. Falando na minha anemia, qual é a fonte dessa lei? Que um sócio não pode abrir uma porta ou uma janela na frente da porta ou a janela do outro sócio dele. A mãe Bilhan fala, Bilhan é marcar porque diz o pastor, vai saber na metiná, vai ar e tem seixo reine shvatav. Bilhan, ele viu como o povo de Israel estava assentado com as suas tendas e ele se impressionou e elogiou o povo. Matou o Alecha Yaakov, o que Bilam viu no assentamento do povo judeu que impressionou ele tanto? O que ele viu foi que a porta de uma tenda não estava em frente à porta da outra tenda. Uma forma de tzniu, de discreção do povo, que uma pessoa numa tenda não conseguia ver o que acontecia na outra tenda de outro. Amar e Lima Lalo Shetishel Elishkinah. Falou Bilam, realmente o povo judeu merece que a presença divina paire com o povo. Então, por isso, quando temos dois sócios, um não pode abrir uma porta na frente da porta do outro, uma janela na frente da janela, ou uma janela em frente à porta, assim por diante, por causa dessa descrição, dessa tzniut que o povo de Israel tem que ter. É a Kataloia Senugador. Um sócio tinha uma porta pequena, ele não pode aumentar essa porta ou a janela. Vimos no começo do tratado uma certa lei. Quando temos esse pátio de dois sócios, temos Reuven e Shimon, são sócios num pátio. E Reuven tem uma porta aberta ao pátio. Porta mede até 2 metros de largura, por exemplo. Então, Reuven tem também no pátio uma área designada a essa porta. Tem uma área de um quadrado de 2 metros por 2 metros, 4 amot por 4 amot, em frente à porta. Uma área que ele precisa para colocar a sua carga, para poder colocar depois a carga dentro da casa. Então, a pessoa tem uma porta, tem essa área reservada a ele, e o outro sócio não pode usar essa área. Então, eu estava pensando em dizer que o caso da Mishnah, que é proibido aqui, digamos, Reuven tinha uma porta de 2 metros, ele quer fazer uma porta de 4 metros de largura. Então isso é proibido de cachar que está me bechatzer, porque se ele vai ter uma porta de 4 metros, ele vai ter uma área no pátio maior. Uma área de 4 metros por 4 metros. Então ele está pegando mais do pátio para si, ele não tem esse direito. A babartar de deixar abaixar, prefala para que conforme esse raciocínio, se eu venho ter uma porta de 2 amot, 1 metro de largura, que também tem essa área de 2 metros por 2 metros no pátio, ele quer aumentar a largura dessa porta, para que tenha, digamos, 2 metros de largura. Ele pode, porque ele está pegando mais área do pátio. Assim dizia o Marhama, a maneira, porque ele falava que não. Matzamare, pitra zutra, matzeletzunay minach, pitra rabba, lo matzeletzunay minach. Falava que não. O outro só tem um argumento, o Shimon pode dizer... Quando você tinha uma porta de 1 metro de largura, você conseguia ver parte do que acontecia no pátio, o que eu fazia, a minha família fazia no pátio, e algumas funções do que acontecia na minha casa. Mas o seu poder de visão era menor. Agora você quer fazer uma porta de 2 metros de largura, você vai poder me ver mais. você está tirando a minha privacidade, então você não tem esse direito. Se você fala, Mishnah, esse é o motivo. Então, a lei aparentemente é assim, que a pessoa nunca pode aumentar a largura da porta nesse parte da sociedade. Errado é a ser um Stein. A Mishnah disse que se, digamos, o Reuven tem uma porta, ele não pode dividir essa porta em duas portas. Então, Savara Barham Alemeimar, Barham pensou em dizer, Barabai no deixar trem, Bretarte Tarte, de Kachakil Tami Bechatze. Barham pensou em dizer que o motivo é trem por causa dessa área do pátio. Digamos que ele tem uma porta de 4 amot, ele quer dividir essa porta em duas portas de 2 amot, 1 metro cada um. Então, ele não poderia, porque enquanto ele tem uma porta de 4 amot, 2 metros de largura, ele tem uma área de um quadrado de 2 metros por 2 metros no pátio. Mas ele vai dividir essa porta em dois, vai ter duas portas, cada uma de 1 metro, e vai ter direito de 2 quadrados de 2 metros por 2 metros, pegando mais do pátio. Cada porta dá direito a ele dessa área de 2 metros por 2 metros. Então, por isso é proibido falar em Bartami, que chama Barabai, Arbai Shapir Dami. Porém, se, digamos, eu venho, tem uma porta de 4 metros de largura, que tem essa área no pátio de 4 metros por 4 metros, designada essa porta, ele quer dividir essa porta em duas portas, de cada uma 2 metros, não teria problema, porque cada porta de 2 metros também dá direito a ele dessa área de 2 metros por 2 metros. Então, total de 4 metros por 4 metros. A Maleirava falava que não. Matzia Male, Bechad Pitcha, Matinet Zanoiminach, Betre no Matinet Zanoiminach. Falava que Shimon tem um argumento. Enquanto você tinha uma porta, digamos, de 4 metros, então, na maioria do tempo, essa porta estava fechada. Você não conseguia ver o que acontecia no pátio, nem na minha casa. Agora você quer dividir essa porta em duas portas de 2 metros, então existe um risco que você vai deixar uma porta fechada e a outra aberta. Porque a área aberta seria menor de 4 metros. Então, pode ser que você vai deixar essa porta de 2 metros aberta, e você vai ver constantemente o que eu faço no pátio, o que acontece na minha casa às vezes. Então, você está tirando a minha privacidade, você não tem esse direito. Assim fica a halakha. Al-Potreach u'Lirshut Rabim, Petach Keneged Petach. A Mishnah fala que se, digamos, Reuven tem uma casa em frente à casa de Shimon, e entre as casas tem uma rua, Reuven pode abrir uma janela, uma porta na frente da casa de Shimon, não tem nenhum problema. Namale Sof, Rabai, Yitzlami, B'Lirshut Rabim. Porque Reuven pode dizer, você, Shimon, não tem privacidade? Porque se você deixar sua porta aberta, o pessoal da rua vai ver o que acontece na sua casa. Então, de qualquer forma, você não tem grande privacidade, então não faz diferença se eu vou abrir uma porta ou não, ou abrir uma janela ou não. Realmente esse argumento é válido, ele pode. Começamos a Mishnah. É proibido que a pessoa ele cave embaixo da rua. Ou um boro, uma escavação redonda, ou Shechin, uma escavação retangular, ou Meará, uma caverna embaixo da rua. Não faz diferença, o formato da escavação é sempre proibido. Mesmo que a pessoa tampe bem e fale que está na cama, é proibido. Rabelezer Matir, que deixa ter a galama, aleja de Navanim. Fala, Rabelezer, se a pessoa tampa bem, e essa tampa é tão resistente que aguenta o peso de uma carroça cheia de pedras, é permitido. Vamos ver mais sobre isso na Gemara. Em Motzin Zezinho, que os trotos de Judrabi. A pessoa que está construindo algo rente à rua, uma casa, digamos, ele não pode deixar o zizim, ou gzustraot, como a gente vê no estudo inteiro, zizim e gzustraot são extensões que se estendem da parede da casa dele, ocupando espaço da rua, é proibido que isso atrapalhe o público a passar. E lá em Bratzakonezetokshonomotsu, o que a pessoa pode fazer, digamos que ele compra um terreno rente à rua, que mede 100 metros quadrados. Então, a casa que ele vai construir vai ser menor do que 100 metros quadrados. Vai sobrar uma certa área. Ele pode deixar essas extensões, esses zizim, zustraot, até o final do terreno dele. Isso é permitido. Não está pegando parte da rua, só faz parte do terreno dele, que ele deixou de construir a casa para poder deixar essas extensões. La casa de o basezim, zustraot, a resolve rescatar. A pessoa compra, digamos, um pátio, e no muro do pátio tinha, assim, essas extensões que se estendiam na rua. E a dúvida é, será que aquele que construiu essa parede, ele construiu, como a gente acabou de falar, ele comprou um terreno e construiu a parede antes do terreno terminar, para deixar essas extensões. Ou será que não? Será que ele construiu essa parede no limite do terreno dele e as extensões estão ocupando parte da rua? Então, é uma dúvida, eles vão me resgatar. Na dúvida, vamos argumentar a favor desse comprador. Vamos dizer que provavelmente esse construiu essa parede, construiu conforme a Alahá, não construiu as extensões ocupando parte da rua, as extensões estavam no recinto, no terreno dele. Fala na Verabanan, Zim de Mafrit Velavadate. Vimos no começo da Mishnah, mas quando está na cama, ele é beleza. Chamim sustentam, está na cama, que a pessoa não pode cavar embaixo da rua nunca, não, mesmo que ele cubra bem, é proibido. Por quê? Porque existe um risco que essa cobertura vai se enfraquecer com o tempo, ou que a terra que sustenta essa cobertura vai se enfraquecer. Isso pode desabar, alguém pode cair e se machucar, é sempre proibido. A beleza discute, diz que se a pessoa faz uma cobertura bem resistente, aguenta o peso de uma carroça com pedras, então é permitido, porque dificilmente isso vai se enfraquecer ao ponto de desabar. Esse é o debate. Aparentemente a ideia é como está na cama, que é sempre proibido cavar embaixo da rua. Emotzins ezimux ustraut. Vimos a lei dessas extensões da parede. Rabiami avaleziza davanafig mavu. Rabiami tinha uma extensão da parede da casa dele que se estendia num mavoi, num beco, que pessoas moravam lá, tinham suas casas lá. Tinha uma outra pessoa que tinha uma parede que tinha zizim se estendendo na rua. Essa pessoa veio até Rabiami. Amale zirkots. Foi Rabiami, corte esse zizim, não deixe as extensões cobrindo parte do ar da rua, o espaço da rua. Amale veamaname itle. Porém, falou esse sujeito para Rabiami, você próprio tem na sua casa zizim que se estendem no mavoi, no beco. Então, qual é a diferença? Amale, foi Rabiami, didine mavua mapik, bine mavua machlin, gabai. Foi Rabiami, os meus zizim estão se estendendo num beco. E o pessoal do beco que mora lá me deu permissão. Então eu tenho esse direito. Porém, os seus zizim estão ocupando parte da rua. Quem é que vai te dar essa permissão? Você não pode perguntar para todas as pessoas que passam nessa rua, ou têm direito de passar, pedir permissão. Qualquer pessoa do mundo inteiro tem direito de passar por lá. Você não tem como pedir permissão de todos? Portanto, tire essas extensões de lacorte e o zizim. Rebenai avalei lá no terço do Rabi. Rebenai tinha uma árvore rente à rua e os galhos da árvore estavam ocupando parte do espaço da rua. Algava da avalei nami lá no terço do Rabi. Uma outra pessoa que tinha a mesma situação, uma árvore dessas. Adubnerechu terabim, avukameakve e lave. O pessoal da rua reclamou com o sujeito, falou para ele cortar a árvore, esses galhos estão atrapalhando a passagem. Que também tinha uma árvore dessas. Mas viramos a página. Zilaida Betaremaha. Foi Rabianai. Volte amanhã. Beleide Achadar Katsa Leal. Didei. Rabianai à noite cortou a sua árvore. Lemahara Talekamei. O sujeito voltou no dia seguinte. Amalei Zirkot. Foi Rabianai. Corte a sua árvore. Amalei Hamanami Itlei. Foi esse sujeito, mas o senhor também tem uma árvore dessas? Por que eu tenho que cortar? E o senhor não. Malizin Hazi e Kotzidi Kotzidach. E não Kotzidi, Loti Kotzat. Fora Benai, vai ver minha árvore. Se eu não cortei a minha árvore, você pode deixar a sua. Mas se eu cortei, você tem que cortar. Pergunta a cara mais Savar, ou Levasó mais Savar. Por que a Benai mudou de opinião? Quem sustentava antes e por que ele mudou de ideia? Meikara Savar, Nihalel Lebishu Shabim, Diato e Beture. Originalmente a Benai pensava que essa árvore favorecia o público. O público podia sentar embaixo dos galhos, na sombra. Então ele não pensou que isso atrapalhava o público, pelo contrário. Uma vez que viu que o público veio reclamar com o sujeito, ele percebeu que isso incomoda o público. Então muito bem, então ele cortou. Pergunta, por que Rebelai não disse, na primeira vez que o sujeito veio, corte a sua árvore, e logo mais eu vou cortar a minha árvore. Também vou cortar. Por que ele teve que cortar a árvore dele antes, para depois falar para o outro cortar? Não me chamo de Rejda Kitch, porque disse Rejda Kitch, dá mais. Coxo, chuva, coxo. Kshot atzmechab, achaká, kshot acherim. Por causa do que disse Rejda Kitch, explicando o passou diz, tire o capim dos seus olhos, para depois dizer ao outro tirar o capim dos olhos dele. Então, o conceito é que a primeira pessoa tem que se comportar bem para dizer ao outro para também se comportar bem. Então, Benai cortou a sua árvore primeiro para dar o exemplo e depois ele disse ao outro para ele cortar também a árvore dele. A Mishnah fala que a pessoa não pode construir uma parede próxima à rua e deixar os vizinhos se estendendo na rua. O que ele pode fazer é comprar um terreno e construir a casa dele ou a parede um pouco distante do final do terreno e, ocupando esse espaço que sobrou, ele pode deixar esse vizinho, faz parte do terreno dele. E vai perguntar aos sábios, Kanach Velotzi, mal, qual é a lei se a pessoa ele construiu realmente a parede dele distante do final do terreno, mas ele não deixou o zizim nesse momento e depois ele quer deixar esse zizim, ele quer estender mal Shehzor Leutzi? A questão é, será que ele pode? Pode ser que não pode. Pode ser que o fato de ele não ter deixado essas extensões na hora que ele construiu a parede é um indicador que ele decidiu deixar esse terreno que sobrou para o público. Então, se é assim, isso virou recinto público e não pode depois estender o zizim. Ou será que não? Não é um indicador para isso. Ele poderia estender. Rabbi Yochanan amar kanas motzi, Leshakish chamar kanas eno motzi. Rabbi Yochanan e Leshakish discutiram sobre isso. Porém, não está claro qual é o debate. Amar lei Rabbi Yaakov de Rabbi Mia bar Tachlin. Falou o sábio. As beralach. Eu vou te explicar qual é o debate Rabbi Yochanan e Leshakish. Deu tzi kura malo pling de motzi. Todos concordam que ele pode sim voltar a estender o zizim. Ele construiu a parede distante do final do terreno, ele pode mesmo futuramente estender o zizim. Todos concordam com isso. A questão é outra. A questão do debate é o que acontece se a pessoa tinha um terreno de 100 metros quadrados e a parede da casa dele no final desse terreno. Não tinha sobrado nada. Ele resolveu reformar a casa dele para deixar o zizim. Então ele reformou a casa, agora a casa tem 98 metros quadrados, sobrou um pouco. Então ele falou, ele vai colocar deixar essas extensões, os zizim até o final do terreno dele. Mas depois ele mudou de ideia, falou, não vale mais a pena ter uma casa maior, e ele quer devolver as paredes para onde estavam. Será que ele pode ou não? Veifra Itmar, e as opiniões são trocadas. Rabbi Yochanan diz que ele não pode devolver as paredes para onde estavam, diz que sim, pode. Deixa eu perguntar aqui qual é o debate. Biochan diz que a pessoa não pode devolver as paredes para onde estavam. Mishum de Ravidá, por causa do que disse Ravidá. Damar Ravidá, Meitzar Shechzik Borabim, Assur Lekalkelo. Fala Ravidá, a pessoa tinha uma faixa de terra, Meitzar, e o público se acostumou a passar por lá, o sujeito não protestou, deixou. Ele não pode depois destruir essa passagem. Isso já faz parte do recinto público. Então, fala Rabbi Yochanan, o sujeito, ele tinha a casa dele até o final do terreno, ele reformou a casa um pouco menor, deixou parte do terreno. O público se acostumou a passar por lá. E ele não protestou. Então não tem como depois devolver as paredes para onde estavam, porque isso já faz parte do recinto público. Esse é o motivo de Rabbi Yochanan. Reshakish chamar Marzir, Reshakish disse que sim, ele pode devolver as paredes. Isso que a Bíblia diz que a pessoa não pode impedir que o público passe por essa faixa de terra é só se ele vai destruir por completo. Aí é proibido. Mas nesse caso, a pessoa ele construiu a casa dele um pouco menor do que o terreno dele. Então sobrou um pedacinho do terreno, digamos. Mesmo que ele devolva as paredes para onde estavam, o público pode passar pela rua ainda. A rua original. Então fala que não tem nenhum problema. Ele pode. Aparentemente ele é como Rabbi Yochanan, que não pode devolver as paredes para onde estavam, porque essa parte que o público já acostumou a passar faz parte do recinto público. A Mishnah fala que o sujeito comprou, digamos, um pátio, e o muro do pátio tinha uma extensão que se sobressaía na rua, e fala a Mishnah, ele pode deixar essa extensão, porque vamos argumentar a favor dele. Ou seja, vamos dizer que provavelmente esse que construiu esse muro, ele construiu conforme a Halakha. O terreno era dele, ele construiu a parede um pouco distante do final do terreno e deixou esses zizimes se estendendo. Amaravuna Faravuna, Anafla Rosário Boneuta. Faravuna, mesmo que esse muro caia, ele pode voltar a construir o muro com os mesmos zizimes essas mesmas extensões. A pessoa tem o interesse de se desenvolver, como a gente viu no show anterior, para pendurar as roupas ou colocar utensílios. Então ele pode voltar a construir o muro com essas zizim. Meite pergunta a Amra. Depois da destruição do Beit HaMikdash, é proibido que a pessoa cubra as paredes da casa dele com cal, ou que ele grave algum desenho na parede, ou ele desenhe na parede com cores, etc. É proibido em luto a destruição do Beit HaMikdash. A pessoa comprou já uma casa com o cal na parede, esses enfeites, esses desenhos, ele pode deixar a parede assim, porque não foi ele que fez. Não tem problema. Na flan e no roser, o boneuta. Se essa parede caiu, ele não pode voltar a construir a parede e cobrir com cal e fazer os enfeites. Então pergunta a Gmará, por que no caso de antes do Zizim, o muro caiu, ele pode reconstruir o muro e reconstruir também essas extensões? Qual é a diferença? Uma Isurajana, realmente é diferente, cada lei é diferente. No caso do luto do Beit HaMikdash, a proibição é a pessoa enfeitar a parede, cobrir com cal para que fique bem branco, ou enfeitar com desenhos. Isso é o problema. Essa é a proibição. Então, se a pessoa compra já uma parede assim, ele pode manter a parede, porque não foi ele que fez. Mas se a parede caiu, ele não pode enfeitar a parede. Mas no caso de antes do Zizim, a pessoa que compra uma parede dessas com essas extensões, a gente avalia que esse que construiu a parede, construiu conforme a Halakha. Porque o terreno pertencia a ele. Então, se a parede caiu, voltamos a falar a mesma coisa, ele pode construir a mesma parede no mesmo local com essas extensões, porque você avalia que as extensões estão dentro do recinto dele, não no recinto público. A pessoa não pode cobrir as paredes da casa dele com cal, mas se ele misturou o cal com areia ou com pó de capim, é permitido que vai escurecer o branco do cal. Fala que se a pessoa misturou areia com o cal, isso é um outro tipo de cal, chamado traxit, também é proibido. É bom para a parede que tenha um pouco de cal, impermeabiliza bem a parede, etc. É proibido. Vassur, tever mutar, mas se a pessoa misturou pó de capim, com o cal é permitido. Continuamos, está dando a palavra. Kshechar, karababait bashniya, rabu prushim beyisrael, shelo lechol basar, veshelo lishtot yayin. Depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, muitas pessoas do povo judeu se privaram de comer carne e beber vinho. Nitzvala era Rebbe Yoshua. Rebbe Yoshua se aproximou deles. Amarem, banai, ipnemai, até mochrim, basar, vena, tem jotim, yai. Falei, Rebbe Yoshua, por que vocês não comem carne e não bebem vinho? Amrulo, no ram, basar, shemen, makrivim, al gabim, esbea, vachav, batem, ishtei, yai, shemen, askim, al gabim, esbea, vachav, batem. Falaram esse pessoal, como é que a gente pode comer carne? Carne era sacrificada no Mizbeach, no Beit HaMikdash, agora isso foi anulado? Não podemos beber vinho também? Tinha a mitzvah de Nesuhayai, despejar o vinho no altar, na hora do sacrifício, também isso foi anulado. Malem ken lechem lonohá, shekvar batu minachot. Fala, Yoshua, então não vamos comer pão também, porque o sacrifício de farinha de minhá foi anulado também. Efshar perot, esse pessoal disse, vamos comer só frutas. Perot lonohá, shekvar batu bikurim. Fala, Yoshua, não vamos comer frutas também, porque não temos mais a mitzvah de bikurim. Levar a primeira fruta de cada uma das sete espécies que crescem na terra de Israel para o Beit HaMikdash, isso não tem mais. Então não vamos comer frutas. Eles disseram, vamos comer outras frutas, não das sete espécies. Mas não existe para bater Nesuhamai. Falaram, então não podemos beber água, porque a mitzvah de Nesuhamai também foi anulada. A mitzvah de despejar água no Mizbeach, no altar, na festa de Sukkot, quando se sacrifica. Chato, eles não tinham resposta, não tem como viver sem água. Malemba, na ebova, malafe. Falei, Yoshua, meus filhos, eu vou falar para vocês o que fazer. Xenon intervelo colicar e efshaje kvarenzera gzera. Não podemos não nos enlutar por completo, porque tem o decreto do Passu, colamitabeli maré. O letabelo tem me dá e efshar, mas não podemos também nos enlutar demais. Xengozrim gzera la tziburi, lanquei novo tziburi, colim la modba. Por quê? Só podemos decretar algo ao povo se a maioria do povo consegue aguentar o decreto. E a maioria do povo não consegue aguentar ficar sem comer carne, sem beber vinho, etc. Dirtiba meirá, tem neirim, meu tio tem que ouvir, a Goicolô, passou ministro um decreto e fala a Goicolô que a maioria do povo consegue aguentar esse decreto, por isso esse decreto é pendente. E aqui a Ramon Ramin fala, ele achou assim, disseram um sábio, sabe David Betobesit, o Meshaebo, Davar Muat. A pessoa pode pintar a casa dele, colocar cal, mas ele deixa um pedaço da parede sem colocar o cal. Em luto ao Hurban, Vekama, quanto tem que deixar? Amara Yosef, Amara Lama. Fala Yosef, deixa meio metro por meio metro é suficiente. Amara Frisa, que nega da peta. Fala Frisa, essa área tem que estar na frente da porta. A pessoa que entra na casa vai ver essa área que não tem cal. Ou se Adam, quanto que seu dá? O meu cheiro da vermoato. Falou Rebbe Yoshua, a pessoa pode comer o que ele quiser, mas se prive de uma coisa. Mas e o que ele tem que se privar? Amara Faba, caça de área, senão. Tem que se privar de caça de arça. Naquela época, peixe, a milanesa, era algo bem especial. Então eles se privavam disso. Ou seja, contra a chetel, mexida da varmuata. A mulher pode se enfeitar, se maquiar com o que ela quiser, com exceção de uma coisa. Mas e o que é? Amarav batsida. Naquela época, se colocava cal perto da orelha da mulher para depilar esses pelos que nascem perto da orelha. Então eles se privavam disso. Shinemarim, shechekeru, shlemtkeremini. O Pasuk diz, não podemos nos esquecer da destruição de Yerushalayim, a destruição do Beit HaMikdash. Então, fala da Yoshua, é suficiente que a pessoa se prive de algumas coisas pequenas, ou deixa um pedaço da parede sem colocar cal, para não esquecer do Hurban. Maya Adrosh Simchate, a continuação do Pasuk fala que vamos nos lembrar do luto de Yerushalayim, Adrosh Simchate, na cabeça da alegria. O que significa isso? Amar Abitzhak, Zefer Makleshe Berosh Hatani. Para Abitzhak, essa cabeça da alegria significa o costume de colocar cinza na cabeça dos noivos na hora da chupá. Momento mais alegre da vida, então se coloca cinzas na cabeça dos noivos. Amar Rafabadabai, fala Rafabadabai. Echamanachla, onde é que se coloca? Mamakom Tfilin, no local que se coloca os Tfilin da cabeça. Shinemar, como diz o Pasul, assumla veleziola, tila imperta hater. O Pasul diz que aqueles que sim lutam pela destruição do Beit HaMikdash vão ter, em vez de Per, Efer. São as mesmas letras. O Pasul também chama os Tfilin de Per, Percha, para Yehesker. Então, no local que se coloca os Tfilin da cabeça, se coloca cinzas, o Efer. Adrosh Simchati, no ápice da alegria que é o casamento. Vechol habitabil al Yerushalayim, Zohever Oeb Simchata, Shnimar Simchot Yerushalayim. Fala a Braita, daquele que sim luta pela destruição de Yerushalayim, ele vai merecer e ver a alegria da reconstrução de Yerushalayim. Yerushalayim está sendo construída pouco a pouco, estamos se aproximando cada vez mais da construção de Yerushalayim. Aquele que sim luta por Yerushalayim, ele se alegra porque ele percebe o progresso, como se nós nos aproximando da construção do Beit HaMikdash, a vinda de Mashiach. Tere fala breta, mai Rabi Shmuel ben Elisha, fala Rabi Shmuel ben Elisha. Miyom shechara Beit HaMikdash, dinu shenigzor latzmenu shelo lechol basar, veshelo lishtot yayin. Fala o sábio que o correto depois da destruição do Beit HaMikdash é que seja proibido que a gente coma carne e beba vinho. Ela engo zrim zirá latzibur, ela enquebra vatzibur e acolhim la moda. Como a gente viu, não se decreta um decreto sobre o público se a maioria do público não consegue aguentar um decreto. O meu shepastam alchut el shah shegozed alelu gzerot raot vekashot mevatel mimenu torah umitzvot. E a partir do momento que os romanos, o reinado perverso, decretou decretos proibindo o estudo da Torá, o cumprimento das mitzvot, vem manar kadotan olikanes de shavua ben e proíbe o povo judeu de fazer brit milah. Dino genigzor latzmino shelon isaishav elolit banim. O correto é que a pessoa não possa se casar com mais do que uma mulher e não possa ter mais do que o número mínimo de filhos. Para cumprir a mitzvah de ter filhos, a pessoa tem que ter um menino e uma menina. O correto seria proibir que a pessoa tenha mais do que um menino e uma menina. De mitzvah zelo shelavram avinu kale, meelav. Dessa forma, o povo judeu vai se diminuir cada vez mais sozinho e é melhor do que se vai ter muita gente que vai não poder cumprir as mitzvot. Pelos romanos, se vai cumprir as mitzvot, vai ser morto pelos romanos do Alelu. Então é melhor que o povo se diminua pouco a pouco. Ela, porém, fala o sábio, é melhor deixar o povo se casar e ter muitos filhos do que proibir que eles tenham muitos filhos, e eles mesmo assim vão ter muitos filhos, e vão ser mezidim. Não está pecando, sabendo que estão pecando, de propósito, se rebelando, isso é muito pior do que eles se casarem e terem muitos filhos, sem saber que estão fazendo algo de errado. Porque na época os romanos estavam decretando que o povo não podia fazer Brit Milá, não podia cumprir a mitzvot, então seria melhor que, não, que eles não tivessem muitos filhos na época, mas mesmo assim permitiram. Porque de qualquer forma, eles teriam muitos filhos. Adriana lá, resgata Batim, Baruch Hashem, teremos para que resgata Batim, Mazato para todos, parabéns. Amanhã começamos para que a mulher está baita, que vai tratar de assuntos de venda de imóveis, com muito mais. Sabe, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.